A gente veio de uma eliminação aí na final, perdemos a final para eles. E eu acabei perdendo o pênalti, a gente fica triste. E hoje não podia ser diferente. É, a gente venceu e com um gol meu na final ainda, nossa senhora, é só Deus para explicar. Só Deus. É, graças a Deus. Bom, obrigado, senhor.
Interminável, Marquinhos Biel. Todo mundo queria ter um Biel no time, né, Marquinhos? Marquinhos, antes de falar do jogo, que ano do Mantiqueira, hein?
Nossa, que ano, Tony, né? É gratificante, né? A gente nem nos melhores imaginava que ia acontecer isso, né? Então é pra coroar, né? A gente sempre falou que a gente queria que coroasse nesse momento aí, e seria o jubileu, no caso, né? É, que nem ele falou, a gente deixou escapar a final, né, da segunda divisão, que a gente, com total condição de ganhar, a gente acabou perdendo nos pênaltis, e hoje mostrou quem que é o Mantiqueira, né, Tony? Pois esse time, graças a Deus, onde ele não deveria ter saído, com um trabalho sério, com um trabalho...
Veio da terceira primeiro,
seletiva primeiro, terceira, como campeão da terceira, vice-campeão da segunda e campeão do jubileu, com acesso pra primeira, né? Então é um ano pra não esquecer nunca mais, né, Tony? A história tá gravada lá, né? E não pode falar mais nada, a história é eterna. É três troféus aí num ano, não é qualquer um, né?
Dá pra pensar no ano que vem já?
Já dá pra, já estamos pensando, né? Estamos pensando e com certeza a gente já tá trazendo mais reforços, né? Porque primeira divisão não é fácil não, né, Tony? A gente sabe como é que é, a gente acompanha aqui e agora a gente precisa reforçar pra pelo menos se manter lá na elite ali, e depois a gente vai devagarzinho, a gente vai, né?
Aí está Marquinhos, em nome dele eu cumprimento mais uma vez toda a diretoria do Mantiqueira Clube, repito, um ano mágico do time, estando na elite do nosso amador do ano que vem, junto com a equipe do Boa Vista. O trabalho bem feito, dá resultado bem feito, e isso aconteceu com o Mantiqueira Clube. Parabéns pro meu filho Dudu Marques, artilheiro, fez jus à família Marques, também se tornando campeão mais uma vez no futebol amador de São João. E na primeira divisão, na elite, jogo dos Primo Rico, Lúcio Doval pela Esportiva, o homem da soja pelo JCN, em campo deu a Esportiva 2-1, com os gols do bom zagueiro Igor e do artilheiro, interminável artilheiro David. O Renner fez um grande campeonato, esse moço, hein? O ano todo. O Renner fez o gol de honra da equipe do grupo JCN. Depois da partida, eu trago a palavra do treinador campeão, o Diego Neneca.
Neneca tá aqui. Cadê o Nenecão? Eu encontrei ele cedo lá. Falei pra ele, aí a família tá em jogo. Enfim, Diegão, o que representa num todo? Eu sei que alguém vai lhe falar assim, mas ganhou no tapetão. Não, você não tem nada com isso, né, Diego?
Tony, tapetão é uma palavra feia, porque é o regulamento do campeonato. Eu não sei qual que foi o problema dele, assim, eu tenho cuidado da Esportiva, né? Mas se o regulamento constou que ele estava errado, a gente não tem culpa. A gente veio pra jogo e hoje, com a graça de Deus, que meu Deus é muito maravilhoso na minha vida, na minha família, conseguir uma vitória contra um grande time e ser campeão, né? Fechar o ano campeão.
Fechar o ano campeão, né? Numa caminhada no campo, né? Você tirou um pratinha, por exemplo, na semifinal.
Sim, tirou uma equipe que pra mim, eu adoro o Pratinha, acho um time muito fantástico em São João, e era o maior clássico de São João, né, que é Pratinha Esportiva, e na final pegamos o JCN, que é uma equipe que acabou de ser campeão amador, é uma equipe muito forte, muito boa, qualificada, e conseguimos fazer um grande jogo, Tony.
Parabéns, ô Diegão, você é importante hoje pro amador de São João.
Oh, muito obrigado, Tom. Obrigado pelas palavras, mas importante é vocês, da imprensa aqui, que vocês são, vocês que faz o nosso amador ser grande desse jeito.
Obrigado, Diego.
Diego Nené, eu que batizei Diego Nené, que é homenagem ao pai, o Nenecão, que tava lá ontem, e ao irmão Guilão também, Guilão Neneca, né, família que é amigo do esporte, da Piratininga, do Tony Marques há muito tempo, e esse moço Diego Neneca, desde lá do Galo, é um dos caras mais conceituados aí como treinador do futebol amador de São João. Ele vai atrás, ele busca, ele viaja, ele observa, dificilmente ele erra no quesito jogadores. Inclusive ontem trouxe um jogador que estava no futebol japonês. Olha só você, pela amizade do Diego com o jogador Marcel. Acabou de chegar, faz 2 dias que ele chegou do futebol japonês, disputou lá o campeonato japonês junto com o Pituca, desembarcou aqui no Brasil, já veio jogar pela Esportiva ontem, pela amizade dele com o Diego Neneca. Viu, Diego? Parabéns para você mais uma vez. Bem, a Liga me informa o seguinte, ano que vem tá voltando o troféu Crepúsculo. Eu vou falar com o Vavá amanhã, mas já tô adiantando aqui, o Oscar do futebol amador tá voltando e os campeonatos também, né? Na eficiência do Ricardo Lopes, daqui uns dias a gente já traz o calendário para 2026 no melhor campeonato amador da região, um dos melhores do interior do estado de São Paulo, reconhecido inclusive pela Federação Paulista de Futebol. É, que mais que nós temos já pensando no ano que vem? O Palmeiras Futebol Clube, já oficializamos aqui a volta do Alvinegro, primeiro na categoria sub-12, mas o projeto é categoria 14, 16, 20, esse é o projeto vivo do Palmeiras Futebol Clube do presidente Merlin. O outro clube de São João já oficializado também aqui pelo Rotativa, União Paulista São João Futebol Clube, que através da sua diretoria realizou outro dia a Copa M2 Esporte Sub-16, Copa gigante, sucesso, e já está trazendo aí informações, né, da parceria com a Prefeitura de São João para 2026. Categorias de base também, via Federação Paulista de Futebol, e mais Copas, 12, 14, nesses modos aí. Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, nesses modos. E também, até vou agendar uma entrevista com o secretário Rodolfo, que a informação que me chegou, Ventura, que essa mesma empresa já prometeu aquela reforma no SIC tão esperada por todos. No SIC está sucateado, está precisando de uma reforma urgente, e a promessa da parceria é essa: a empresa reformando o SIC de cabo a rabo, iluminando, é isso mesmo, hein? Iluminando o estádio municipal do SIC. São os primeiros projetos dessa empresa. Eu vou trazer também a palavra do Pula, dos responsáveis pela empresa, dentro aqui do nosso imbatível e confiável Rotativa no Ar. Aqui ninguém chuta, pelo menos no esporte, ninguém chuta por chutar, não. Aqui a coisa é séria, por isso que eu estou adiantando, né, essas informações, já pensando em 2026. Mais uma da Web, hein, Ventura? É a menina do skate, né? Que beleza, hein? Não é só futebol esse Brasil. O skate também é destaque.
A brasileira Raíssa Leal, de 17 anos, brilhou mais uma vez e conquistou, neste domingo, seu quarto título seguido da Street League, a principal competição do skate de rua mundial. A final, realizada no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, reuniu quase 10 mil pessoas e colocou Raíssa diante de um time fortíssimo de rivais, incluindo quatro japonesas medalhistas olímpicas. Em entrevista para a GETV, Raíssa comemorou a conquista.
Era 100% a meta desse ano, era esse super crawl. A gente teve algumas falhas ali em Paris, eu não passei para a final, me desmotivou um pouco. Mas eu fico muito feliz de vir aqui, tá com o público cheio, sabe, poder representar bem o Brasil. As meninas também, brasileiras, Gabi e Duda, representaram demais, então eu tô muito feliz mesmo.
Raíssa explicou que, mesmo sentindo uma lesão, conseguiu se concentrar e entregar um grande desempenho na competição.
No treino eu caí, acabei batendo a cabeça, eu virei um pouco meu joelho. Ali na hora era algo que estava me preocupando, hoje de manhã eu já acordei melhor, um pouco mais de torcicolo, mas melhor. E sei lá, eu só estava muito feliz já de competir, sabe? Mesmo um pouco machucada, mas ela estava muito feliz. Eu e o Alisson, a gente fez um trabalho muito bom e eu consegui ficar 100% para a hora da competição. A gente só fez a tapezinha no joelho só para segurar, mas nada muito preocupante, tá tudo certo.
A cada manobra, a maranhense levantava o ginásio e via suas principais adversárias ficarem pelo caminho após quedas decisivas na última rodada. Com isso, Raíssa Leal chegou à última manobra já campeã, confirmando a hegemonia no circuito. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes.
Essa Raíssa é fera, Ventura. Menina, né, sucesso absoluto com skate. Aqui em São João tem uma pista de skate, tem ali, né? Eu indo pro fuso, mas só serve pra turma fazer fumaça, só serve pra isso, pra mais nada, infelizmente, a pista de skate aqui de São João. Daqui a pouco o Biajone tá chegando, porque motociclista, acidente de moto, Biajone do céu, é todo dia, toda hora, final de semana, então nem se fala, hoje de manhã, na região teve um acidente que tirou a vida de um rapaz de 32 anos apenas. E também o Biajone vai trazer tudo sobre a notícia triste, o falecimento do cantor Mauri, da dupla Maurício e Mauri, irmão do Chitãozinho Chororó. Mas que dupla boa, várias vezes em São João, na Prata outro dia, Maurício e Mauri. Tem aquela música que dói mais que dor de dente. Nossa, até marquei aqui, Ventura. Paixão ou Loucura. Tocava todo dia, toda hora. Toca aqui na programação da Piratininga. Biajone traz detalhes, infelizmente, desse acidente que tirou a vida do cantor sertanejo Mauri. Seleção Brasileira. Começou a Copa Ventura. Começamos a rezar também, né, para a Seleção Brasileira. Do que vem aí em 2026, agência Rádio Web Brasil.
Após conhecer os adversários da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo de 2026, o treinador Carlo Ancelotti pregou respeito aos rivais. A seleção estreia contra Marrocos, quarta colocada em 2022, em seguida enfrenta o Haiti e encerra a primeira fase contra a Escócia. O italiano espera a seleção brasileira competitiva em toda a Copa do Mundo.
Temos que ganhá-lo, então temos que focalizar no nosso trabalho, no, como disse, respeitar o adversário, estudar bem o rival. Isso é muito importante para a comissão, de fazer um trabalho que temos que fazer, mas depois tem que ganhar o jogo. E se pode ganhar os três jogos. Nossa ideia é muito clara. Temos que estar competitivo em toda a Copa do Mundo.
O treinador já projeta os últimos preparativos da seleção canarinho para o Mundial. A ideia é finalizar a preparação na Granja Comari e realizar um amistoso em território nacional antes de embarcar para os Estados Unidos.
É importante despedir-se do Brasil, porque queremos criar e chegar a Estados Unidos em um bom ambiente. Então eu acho que é muito importante começar a preparação na granja. É muito importante jogar o último jogo amistoso em Brasil.
A delegação brasileira que acompanhou o sorteio segue em solo americano para preparar a logística para os primeiros jogos. O coordenador de seleções, Rodrigo Caetano, comemorou os horários das partidas do Brasil na primeira fase.
Os horários nos atenderam, né, porque serão dois jogos no final de tarde aqui nos Estados Unidos, uma temperatura mais amena, e um à noite. Então, aquela nossa preocupação em relação à temperatura, ela já diminui bastante. E agora, a partir deste domingo, nós iniciaremos as nossas visitas ou revisitar os base camps e hotéis que já vistoriamos antes, para confirmarmos aí, junto à FIFA, a nossa prioridade.
O Brasil enfrenta Marrocos em Nova Jersey, depois viaja até a Filadélfia para enfrentar o Haiti e encerra a primeira fase em Miami contra a Escócia. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes.
Iveson Gomes trouxe aí um balanço da Copa do Mundo que já começou. O horário entristeceu todos nós, hein, Ventura? Ah, eu esperando o jogo de manhã, à tarde, né? Já tinha até avisado o gerente aqui, o Júnior Melo, né? Já ia adiantar umas horas aí que eu tenho, não é pouca, mas é 7 da noite, às 22 horas, os jogos do Brasilzão, em junho, não precisa sofrer agora não, em junho. Tony Marques, avisa aí, ó, Ventura, aqui, ó, quem que mandou foi o Wirs, Tony Marques, bom dia, Wirs. Avisa aí que o prefeito enviou um projeto para aumentar a taxa de lixo. É verdade isso aí? Eu não tô sabendo, Wilson. Vou passar pro Biajone. E não é minha praia é o esporte. Eu não costumo meter o bico onde não é minha praia. Então eu vou passar pro Biajone, Wilson. Às vezes ele pode responder para você aqui, eu não tô sabendo, não. Biajone chegando com o segundo tempo do Rotativa. Até já.
Estamos apresentando Rotativa no ar, o Jornal da Piratininga.
Há 38 anos, a Nova Imagem realiza exames médicos de diagnóstico por imagem com profissionais altamente especializados e equipamentos de última geração para radiologia convencional e especializada. ultrassonografia, mamografia digital, densitometria óssea e tomografia computadorizada. Nova Imagem, Rua Coronel Ernesto de Oliveira, 571, em São João da Boa Vista. Telefones 3638-1030, 3638-1033 e 3638-1038. Ou pelo WhatsApp 19981637375. Clínica Nova Imagem.
Pneu Center, linha completa de rodas, amortecedores, pneus, além de suspensão, escapamentos, troca de óleo e limpeza de bicos. Confira na Pneu Center as melhores marcas: Michelin, Firestone, Bridgestone, Pirelli e Goodyear. Além de ótimos preços em pneus importados. Pneu Center, os melhores preços e condições de pagamento, tudo para deixar o seu carro mais seguro. Os melhores profissionais do ramo, o melhor atendimento e o melhor preço. Venha para Pneu Center, 14 de julho 577, ao lado da Dent System. Ligue 19-3631-0782 e 3631-8057. Segurança para você e sua família, Pneu Center. Em tempos de violência, roubos, furtos, golpes e sequestros, o que fazer? Como proteger a família e o patrimônio? Bem-vindos a Logos, alarmes e monitoração limitada. Líder em sistema de proteção e segurança. Soluções personalizadas para cada tipo de imóvel, residencial, comercial e industrial. Afinal, são 3 décadas de experiência. Equipe técnica altamente qualificada. A Logos mantém central de monitoramento própria, enquanto as outras terceirizam esse serviço. Solicite uma análise de risco sem compromisso. Ligue 3623-2827, 24 horas. Venha para Logos, alarmes e monitoração limitada. Avenida Orlando Matiello 102, Jardim Del Plata, São João da Boa Vista. Você constrói a sua vida. A Logos garante a segurança. 3623-2827, 24 horas.
O novo jornalismo da Rede Piratininga já está batendo recorde de audiência. Mais de 1 milhão de visualizações em nossas redes sociais. Acompanhe o jornalismo da Rede Piratininga pela Rádio Piratininga e pelas páginas do Facebook e Instagram Rede Piratininga. Acompanhando o jornalismo da Rede Piratininga, você fica informado de tudo o que acontece na cidade. Prestação de serviços, utilidade pública. Jornalismo Piratininga, a notícia como ela é, sem mentir e sem omitir.
Estamos apresentando Rotativa no ar, o Jornal da Piratininga.
Horas 44 minutos, faltando portanto 16 minutinhos para o meio-dia. Segue Rotativa no ar, contagem regressiva para o final aí da manhã de segunda-feira. O primeiro tempo da segundona já indo embora, né? Tempo para que eu te cumprimente, amigão, para que eu cumprimente você, amiga do coração, que nos acompanha aqui pela Rede Piratininga de Comunicação. 104,3 Rádio Piratininga FM, transmitindo aqui para a cidade dos crepúsculos maravilhosos e para esta belíssima e próspera região. Para você que nos acompanha pelo app da Piratininga, o aplicativo aí, som e imagem digitais para você, onde quer que você esteja, em qualquer lugar do mundo. Seja bem-vindo à nossa programação. Nós já nos cumprimentamos no comecinho, quando das manchetes, a escalada aqui do Rotativa, mas sem problema nenhum, vamos mais uma vez deixar aqui o nosso abraço, o nosso bom dia, né? E a nossa receptividade aqui, porque você é o ouvinte camisa 10 do rádio, junto com Tony Marques, acompanhou com a gente as notícias do esporte, o futebol, a paixão nacional, né? E todas as modalidades em sendo destaque são também aqui no Rotativa, nosso noticiário do meio do dia, Rotativa no ar. Seguem daqui a pouquinho comigo aqui na bancada do Rotativa, dividindo as informações, o professor Francisco Artem. De quinta para frente, professora Suzana Vasconcelos, hoje é o professor Francisco Artem. Seguem comigo Alexandre Venturi e Rodrigo Oliveira na técnica central, o Júnior Melo na coordenação geral, Oscar Maurício Castelã, mas o Vitor Hugo Lucarelli na direção geral da emissora. Alô, José Luiz, o nosso repórter, a qualquer momento pinta aí com informações direto de Sampa, capital paulista, aí pertinho do Antoniazzi, que traz pra gente daqui a pouquinho as comemorações, os fatos que marcaram um 8 de dezembro como hoje ao longo do tempo, né, Antoniazzi? Tudo isso num oferecimento também da Nova Imagem. Se você precisa fazer uma densitometria óssea, não se assuste, aqui em São João você tem, porque tem a Nova Imagem, uma mamografia digital, tem também. Você tem aí uma série de exames, diagnósticos por imagem, que antes você teria que sair de São João, né? E procurar aí os grandes centros e tal. Hoje saem de suas cidades os pacientes para vir até aqui na Nova Imagem fazer aí esses exames todos aí, tá? E a Nova Imagem espera por você com um equipamento aí de última geração. Você tem profissionais altamente especializados para trabalharem com esses equipamentos. Você tem médicos aí renomados na cidade e o mais importante de tudo isso, humanização. Quando a pessoa chega numa clínica, ela não pode ser somente atendida, ela tem que ser acolhida. A pessoa está com a saúde comprometida, ela está ali para fazer um exame porque ela está com a saúde debilitada, tal. Muitas vezes, né, tem que receber ali uma atenção toda especial. E por isso a Nova Imagem, além de contar com equipamentos aí de última geração, de ponta, profissionais altamente especializados, também tem essa humanização no atendimento, que faz com que a Nova Imagem esteja em São João da Boa Vista há 40 anos, né? 40 anos aí de puro profissionalismo e também aquela atenção no bem-estar, no conforto, na segurança de cada paciente. 571 da Coronel Ernesto de Oliveira, você vai ver lá que ela tem um imóvel ao lado, um imóvel à frente, tudo para que cada departamento tenha ali o seu atendimento, o seu trabalho, sem que interfira um com o outro. É dar uma chegada na Nova Imagem e virar cliente fã desta equipe fantástica que nós temos o orgulho de ter aqui em São João da Boa Vista. Nova Imagem, então, 571, Coronel Ernesto de Oliveira, pertinho aí da Santa Casa, facílimo encontrar, e te atende também pelo WhatsApp, que é o 98163-7375. Vamos repetir, 98163-7375, Nova Imagem. Trazendo, então, acontecimento ou os acontecimentos, fatos, né? As comemorações que marcam um 8 de dezembro ao longo do tempo. Com Antônio Carlos de Souza Antoniazzi e a sua esposa Vera Lúcia em Sampa, capital paulista, hoje, segunda-feira, 8 de dezembro, ele diz: lembro que temos comemorações relativas hoje ao Dia Nacional da Família. É o Dia da Justiça. É o Dia do Cronista Esportivo. Quanto a esse, o cronista esportivo, meus cumprimentos e um abraço virtual a todos eles na pessoa do Tony Marques. Claro, né? Nosso cronista esportivo aqui, repórter, né? Comentarista, enciclopédia do futebol, Tony Marques. Falando em cronista esportivo, lembro que no dia 8 de dezembro de 1863, são já passados aí 162 anos, foi fundada a Football Association, a FA, né? É a entidade que controla o futebol na Inglaterra. É, sim, a mais antiga associação de futebol do mundo. Foi ela quem formulou as regras oficiais do esporte, que pouco mudaram até os tempos atuais. A FA é membro da UEFA e da FIFA, com assento permanente na International Football Association Board, que é a IFAB. Quanto ao Dia da Justiça, a data tem o objetivo de homenagear o Poder Judiciário brasileiro e todos os profissionais responsáveis em fazer com que a justiça seja cumprida com imparcialidade. Trata-se de um feriado forense, ou seja, dia em que as atividades dos órgãos do Poder Judiciário estão suspensas. Esclareço que este ano de 2025 o Brasil comemora o Dia Nacional da Família em 8 de dezembro, mas a data mais celebrada em âmbito nacional pela Igreja Católica é a Semana Nacional da Família, que ocorreu de 10 a 16 de agosto, coincidindo então com o Dia dos Pais. E teve o tema Família Peregrina de Esperança. Uma boa tarde para você, Biagione, os operadores de som, todos os demais funcionários, a administração e todos os ouvintes da Rádio Piratininga nesta segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. E que venha para todos uma ótima noite, numa excelente nova semana. Muito obrigado, Antônio Carlos de Souza Antoniazzi, aqui pela sua colaboração, né? Para com esse noticiário do meio do dia, o nosso Rotativa no Ar, do qual você já fez parte, foi atuante, né? Aqui nas notícias em São João da Boa Vista, dentro deste programa do meio do dia, o nosso noticiário do meio do dia, como eu sempre digo aqui, o Rotativa no Ar, ok? Vamos lá, daqui a pouquinho com a previsão do tempo, mas antes quero trazer para você mais um patrocinador ou uma patrocinadora de peso com a qual nós contamos, que é a nossa querida Andréia, a Andréia da Ótica. Quando se fala em ótica aqui em São João da Boa Vista, logo se vem a Exótica, não só pelo nome, né? Pelos dois nomes aí terem o mesmo prefixo, né? O mesmo final, né? Exótica com ótica, e deu certo. O pessoal guarda este nome e guarda no coração, porque eu conheço vários ouvintes, inclusive, que entraram em contato comigo elogiando o trabalho da Andréia, não só como a pessoa que te atende, que prepara para você tudo que você precisa para ter os seus futuros óculos, mas também por encontrar aqueles óculos que você vai gostar. Ela sempre diz aqui, ó, se você não gosta de óculos, a Andrea vai ajudar você a gostar. E ajuda porque ela encontra os óculos que se encaixam perfeitamente no seu visual. Isso porque, primeiro, tem um talento já nato para isso. E segundo, gente, porque tem cursos. É, você aprende isso. Tem os cursos de visagista, foi o curso que ela fez, e você tem que experimentar. Se você usar óculos, eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer a Andrea da Ótica, a Ótica Exótica, é? Além do que, tem o oculista, que vai fazer com que você enxergue, tenha ali os graus perfeitos para sua melhor visão. Você sai da Ótica Exótica enxergando perfeitamente e feliz da vida com o seu novo visual. Além do que, aproveita as promoções. Na compra de um multifocal completo, você ganha um segundo par de lentes. Você compra tudo que precisar na Exótica e paga em até 10 vezes no cartão. É, Exótica, na Henrique Cabral de Vasconcelos, número 1718, aguardando aí a sua visita. E o oculista fica ali ao lado, no 1681, e você também pode ligar, né? Tem o WhatsApp da Exótica para bater um papo aí com a Andrea sobre seus óculos, seu visual, tal. Você vai ficar surpreso de ver o que a Andrea é capaz de fazer com esse seu rostinho aí. Novo visual, boa pinta, bacana mesmo. Liga lá, 98952-9050. 98952-9050. Exótica, trazendo pra gente a previsão do tempo, Alexandre Ventura.
Previsão do tempo.
Horas 57 minutos em São João da Boa Vista, segue a cidade e região com alta formação de nuvens. Nós teremos para os próximos dias, não exatamente hoje, embora, né, já tenhamos tido na região pancadas de chuva. Ontem, por exemplo, aqui entre São João da Boa Vista e Águas da Prata, uma chuvaça bem no meio do dia, uma chuva do nada, o tempo ficou escuro e caiu ali uma pancada de chuva, estava na estrada, bem forte, tanto em Águas da Prata como em São João da Boa Vista, nenhuma gota, né? E nós já temos informações de que de lá para cá, chuvas em pontos isolados andaram caindo aí pela região. Bom, de amanhã em diante, a probabilidade de chuva já é bem maior, né? Estaremos aí com 60, 75% até em algumas cidades de probabilidade de chuva, ok? O que vai fazer com que a temperatura caia e estaremos aí em torno de 24 graus, mais ou menos a máxima, a mínima em torno de 16 graus. Agora estamos com 29 graus de temperatura aqui na cidade dos crepúsculos maravilhosos e a umidade relativa do ar está em 52%. Águas da Prata, vizinha estância hidromineral, segue também neste mesmo clima com a umidade relativa do ar em 58%. A máxima prevista na Rainha das Águas é de 27 graus. A mínima é de 16 graus. Neste momento, quando são 11 horas e 59 minutos, faltando um minuto só para o meio-dia, aqui nos estúdios da Rádio Piratininga, termômetros marcam 29 graus com a sensação térmica de 33 graus. Índice UV, raios ultravioleta, está alto hoje. Alexandre Ventura.
Será que chegou o seu dia? Confira a loteria.
Chegou não! Ninguém acertou os números milionários e mágicos da Mega Sena. Olha uma encarreadinha aqui, ó, 52, 53, né? Não, mas aquele dia do 1, 2, 3, no bingo do Padre Chico, naquela quermesse ia ser uma briga, rapaz. Ai, é. Mas vamos lá para os números da Mega Sena, sorteados sábado pela Caixa Econômica Federal, concurso 2.948, 06, 24, 37, 52, 53, 58, repetindo, 06, 24, 37, 52, 53 e 58. Valor acumulado para o próximo concurso já, 12.727.000 reais. Boa grana, hein? Receber uma graninha dessa no Natal, hein? Dá pra fazer bastante coisa, hein? Hã? É bom nem pensar, né, Rodrigo? 12 milhões. 12 horas e 1 minuto. A gente encerra por aqui a primeira parte do Rotativo no Ar, a primeira hora. Na segunda, já com o professor Francisco Artem, nós vamos trazer mais informações para você, ouvinte Piratininga, Rodrigo Oliveira.
Estamos apresentando Rotativa no Ar, o Jornal da Piratininga.
Piratininga, mais vida no mar.
A Ótica Exótica tem mais uma grande novidade para você. Além das novas tendências para 2024 em armações e óculos de sol com a melhor qualidade, agora tem também exame de vista diferenciado e facilitado para você. Isso mesmo, você já sai da Exótica com a melhor visão e aquele visual. Exames de vista com profissional especializado e equipamentos de última geração, agora é na Exótica. Ótica, na Henrique Cabral de Vasconcelos, 1718. Consultório, no 1681, sala 3, ao lado da lotérica, no DR. WhatsApp 98952-9050. Exótica, enxergando a vida com bons olhos.
Cores e companhia,
arrepia.
Alegria todo dia,
arrepia.
Viva a vida com mais cores, vem pra cá. Tinta imobiliária, automotiva e industrial. Impermeabilizante, a qualidade é total. Linha de estética automotiva, ferramenta elétrica e manual. Aqui pinta amizade, é só felicidade. Cores e companhia, sensacional. Cores e companhia,
tudo em tinta.
Viva a vida com mais cores, vem pra cá.
A Secoi Urbanismo deseja a todos um ótimo Natal, repleto de alegria e bons momentos, e um 2026 com muitas conquistas e realizações. Secoi Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Já pensou em transformar seu sonho em realidade? Na Unifai isso é possível. Não fez nosso vestibular presencial? Não tem problema. Agora você pode fazer a prova online ou usar a sua nota do Enem. Acesse vestibular.fai.br e faça já sua inscrição. E para você que passou na nossa prova, as matrículas estão abertas e com desconto. Vestibular 2026 Unifai. Todos os sonhos se encontram aqui.
A Ecovita está presente em mais de 50 cidades. Já realizamos o sonho da casa própria de mais de 16 mil famílias. Somos referência em qualidade e eficiência, com respeito a você e ao meio ambiente. Prepare-se, em breve, grandes novidades aqui em São João da Boa Vista. Ecovita, construindo histórias de conquista com você. Pequenos descuidos podem causar grandes problemas. Se avistar fumaça ou foco de incêndio, denuncie. Ligue 193. Ninguém queima o lugar onde vive. Seja no meio ambiente, na rua ou na sua casa, não arrisque vidas. Juntos, cuidamos e protegemos o futuro. Faça a sua parte. A prevenção começa com você. Uma mensagem da TRUs, cuidando da vida, do meio ambiente e do futuro. TRUs, prevenção de incêndios.
Viva a magia do Natal em São João da Boa Vista. Acesse natalemsaojoao.com.br e confira a programação. Realização Associação Comercial e Prefeitura Municipal. Patrocínio Bradesco.
Piratininga FM 104,3. A tradicional de São João da Boa Vista.
Rotativa no ar. Rotativa no ar.
Parada de Natal recebe público recorde. Agita a cidade e ocupa todo o centro de São João da Boa Vista. Motorista sobrevive a grave acidente envolvendo carro e caminhão na BR-459 em Poços de Caldas. Suspeito é preso por agredir a própria irmã em São José do Rio Pardo. Mulher sequestrada, ainda bebê em Casa Branca, reencontra a família biológica após 57 anos. Recém-nascido, de apenas 42 dias, engasgado, é salvo pela Polícia Rodoviária Federal. Saiba como se prevenir de golpes nas compras de final de ano. Entra em vigor novas regras que devem se diminuir em até 80% o valor para tirar a CNH. Essas e outras informações a partir de agora em mais uma edição do Rotativa no Ar. Comigo, Biagione Neto, e o professor Francisco Artem. Tudo bem?
Tudo bem, Biagione, tudo bem, meu amigo, minha amiga da rádio e da rede Piratininga. Rádio é a nossa querida Piratininga, FM 104.3. E estamos em todas as redes sociais. Biagione, essa história desse bebê, dessa senhora que foi tirada da mãe quando ainda bebê, alguns meses, e reencontrou a mãe agora, quer dizer, não reencontrou mais a mãe, porque a mãe já está falecida, mas a família da qual ela foi tirada está impressionando muito, né? É uma história, que história impressionante, né? Digna de filme.
Sim.
E com um roteiro que, se não fosse verdade, você duvidaria. Você tem as informações aí? Eu tenho alguns comentários a fazer sobre isso também.
Sim, afinal de contas são 57 anos,
57,
né? Você já imaginou uma vida toda.
Pois,
né?
É.
A Marta Regina Ribeiro descobriu ser Sônia Maria Rodrigues, a bebê sequestrada em 1968 em Casa Branca durante uma folia de reis. O reencontro com a família biológica, após décadas acreditando ter sido abandonada, foi confirmado por um teste de DNA, pondo um fim a uma busca de mais de meio século. A história foi revelada em uma reportagem escrita pelo próprio filho de Marta, o repórter Jonas Santana, e publicada no jornal Folha de São Paulo. Marta relatou que durante toda a vida, a história contada por seus pais adotivos era de que ela havia sido rejeitada, agredida, abandonada pela mãe biológica em 1968, quando tinha apenas 7 meses de idade, e por essa razão ela nunca teve interesse em revisitar o passado. Meu Deus do céu, né? O que leva uma pessoa a fazer uma... Não, contar uma mentira dessa.
Pois é, mas o que acontece, Bejone, é o seguinte: ela, bebê ainda, né? A família estava numa festa de reis.
Sim.
E tinha uma amiga da mãe, uma coisa assim, uma família grande, humilde, 6, 7 irmãos. Acho que a mãe cuidava de todos eles ali. E nesse cuidar de todos eles, essa amiga chegou, disse que ia cuidar da bebê. E sumiu, e desapareceu. E o dramático dessa história é que essa senhora, essa mãe, pelo visto, sempre foi uma mãe carinhosa com os filhos, porque ela passou a vida inteira procurando essa filha.
É a Jandira Ribeiro.
É, passou a vida.
Essa mãe.
É, vida inteira procurando, foi na polícia, fizeram investigação, e essa indigente aí, essa que depois se tornou indigente, essa amiga dela, pegou o bebê e veio embora para São Paulo. Foi embora para São Paulo, foi lá para Guarulhos. E. É, não se sabe se maltratou mesmo o bebê, enfim, ou se foi combinado com a família. Agora vai ter investigação para saber, mas ela acabou fazendo doando o bebê para essa família que criou com essa versão: sua mãe te abandonou, sua mãe biológica. Uhum. E, né? Só que de repente pode ser que a sequestradora aí tenha passado por mãe biológica, e eles não saberiam disso. Agora o caso vai ter desdobramento, né?
Sim, claro.
E ela tinha se conformado com essa história, né, de que tinha sido abandonada, e grata pela família que a acolheu, enfim. E na verdade o que despertou atenção foi o filho, que é jornalista, repórter, que queria saber um pouco mais da história da mãe. E daí que desenrolou toda a história aí. Você, não sei se você tem a explicação aí de como que ele chegou, com a pesquisa que ele fez para saber quem era a mãe biológica aqui de Casablanca. Que também
pois
é um alerta, né, Bejone? Se fosse uma família rica, será que não teria tido uma investigação mais profunda?
É, isso sempre está aí, né? Em meio a todas as informações que a gente traz aqui, tudo seria muito diferente, né?
Pois é.
Em relação a quem tem dinheiro e quem não tem. Bom, mas essa verdade veio à tona quando o Jonas, que é jornalista, encontrou um site genealógico, moradores de Casablanca, que afirmaram que a mesma Jandira, como eu disse há pouco, havia roubado um bebê durante uma folia de reis em 1968. A menina se chamava Sônia Maria Rodrigues e a família procurou por anos. Tamires Santa Rosa respondeu a Jonas e contou a outra versão da história. Sua avó teria ido até essa festividade e tal, com 7 filhos. Quando o bebê de colo começou a chorar, ela decidiu voltar mais cedo, mas a amiga Jandira se ofereceu para ficar com a pequena no colo. Depois disso, Jandira e a criança nunca mais foram vistas, Artem.
Que loucura,
pois,
né?
É.
Como é que conseguiu sair de Casablanca? Como é que conseguiu? É incrível essa história. Incrível, né?
Pois é. Aí é depois da troca, né? A troca de fotos, conversas, o teste de DNA também, né? Veio a confirmação que Marta era Sônia. Bom, a Marta também detalhou o encontro com as irmãs, que ocorreu em abril deste ano, 57 anos após.
Temos imagens aí que o Rodrigo já colheu junto à Folha de São Paulo, né? Que foi a reportagem, foi da Folha. Agradecer aí a sessão do vídeo, né? 57 anos depois, deve
Sim.
ser uma coisa muito emocionante mesmo, né?
Ela diz aqui que conheceu as irmãs Vera, Rosilda, Marilda e Rosângela, além dos sobrinhos, e uma família enorme, né? E que teve ali uma recepção emocionante. A mãe biológica, Maria Aparecida, morreu em 1988, de insuficiência respiratória aguda, após anos de depressão. E o pai, Sebastião Rodrigues, morreu em 2005, até.
Que loucura, hein? Não conseguiram reencontrar com a filha, né? E essa depressão, vai saber se já não
Sim.
foi causada aí por esse drama familiar que ela viveu aí, essa perda dessa filha. Vai imaginar se não, já não é consequência, né, Bejoni?
E olha que ela não sabia do que contavam pra ela, né? Que ela havia sido abandonada, toda aquela história que fez com que ela, inclusive, não quisesse se reencontrar, né, com a mãe biológica. E tudo não passava de uma mentira.
Que coisa, né?
E a mãe acabou morrendo, então, com depressão. Uma dessas notícias, né, que nos surpreendem, nos deixam tristes de saber, né, a que ponto o ser humano é capaz de chegar por interesse próprio, né, para aquilo que ele quer, no caso aí, né? Mas está aí essa história que tomou proporções aí nacionais, indo parar na Folha de São Paulo.
Pois é, e não se sabe a sequestradora, será que ela está viva ainda ou morreu também, né? Eu acho que deve agora dar continuidade a essa investigação, né? Porque se ela estiver viva ainda, deve pagar por esse crime, né? Já se viu tirar um bebê da mão da mãe biológica, sumir com esse bebê, né? E a segunda parte que não ficou claro, a família que recebeu o bebê sabia que era um bebê sequestrado e inventou toda a farsa, ou a sequestradora é que inventou a história para eles? Porque eles tiveram na delegacia, inclusive, para registrar o bebê, para dar conta do bebê, e que nunca, na verdade, foram até o final da história. Eles foram lá, fizeram um boletim de ocorrência, pegaram uma guarda provisória do bebê e permaneceram aí com essa guarda provisória aí pro resto da vida, enganando bastante aí a própria menina e a própria polícia, né?
Pois é, o Arten, segundo familiares de Casa Branca, a polícia interrompeu as buscas poucos meses depois aí do desaparecimento da criança, né? E ao procurarem agora a delegacia durante ao procurarem a delegacia da cidade durante as investigações, foram informados de que não havia mais nenhum registro sobre o caso. Quer dizer, muito difícil, né, agora você chegar até essa pessoa, se é que ela não morreu, né?
Pois é, pela vida que levar, parece que bebia.
Sim, enfim. A Jandira Ribeiro, né? Então tá aí a história daquela que era a Maria Regina Ribeiro e que descobriu agora ser a Sônia Maria Rodrigues. É?
É uma história e tanto, né?
Uma história e tanto. 57 anos para conhecer a verdadeira família, né?
É. E a polícia de Casa Branca, daquela época, como é que não pesquisou melhor isso, né?
É o que você falou, né? Se é um filho aí de um casal, né, que tem dinheiro, né, tem bens, tem, o caso talvez seria resolvido rápido, né? Como tudo que a gente vê até hoje em dia.
Você é melhor investigado, né?
Melhor investigado.
Naquela época você não tinha câmeras, né? Você não tinha, era mais difícil de você. Mas veja, sabia o nome da mulher que segurou a criança, que pediu para segurar a criança, sabia? Tinha várias informações, enfim. Também é difícil da gente julgar depois de tantos anos, né, Bejoni? A gente não sabe nem quem estava aí, quem era esses policiais, mas enfim, meses depois já encerra o caso, é porque não houve uma investigação como deveria acontecer, né? Pelo menos nos dá o direito de pensar nisso, né?
Sim.
Que deveria ter tido uma investigação mais contundente, digamos assim, não é?
Uhum.
E que isso não teria acontecido.
Sim, não. Bom, a gente parabeniza aí, né? Tanto o Jonas, que é filho e jornalista, pelo trabalho feito como filho e também como profissional, que levou até a Folha de São Paulo essa história aí, né? Que tudo termine agora com acolhimento, né? Como a gente viu aí, já emocionados, né? Os parentes, as irmãs e tudo mais aí.
É, e justiça foi feita com a memória dos pais biológicos, né?
Sim.
Porque a vida inteira a menina achando que tinha sido rejeitada, enfim, e não é nada disso, né? A mãe sofreu e talvez até morreu com essa preocupação, uma vez que teve uma depressão profunda e muito forte.
É, sentiu a falta, né? Talvez tenha sentido muito a falta da filha, né? O Arten, a gente tem aqui uma notícia chegando aqui de última hora, né, do BAEP, dizendo aqui que foi preso pelo BAEP na cidade de Aguaí por fazer parte de uma quadrilha especializada aí em roubo de caminhões. Olha aí o pessoal que tem sido vítima aí de roubo de caminhões há duas ou três semanas. A gente noticiou aqui, aliás, né, toda semana nós temos aí notícias de roubo de cargas, de caminhões e tal. E passou aqui bem pertinho em São João, inclusive, um fato como esse, onde foi encontrado aí um caminhão dentro de um barracão aqui no DR, né? E agora o BAEP nos traz aí essas imagens. Você está vendo ali o capetinha, né? Que é aquele aparelho que interrompe a transmissão do caminhão para o satélite, né? Do sinal onde o caminhão está. Também um outro material ali, e segundo informações aqui, o suspeito é Milton Coller, vulgo véio, que pertence a uma quadrilha, faz parte de uma quadrilha especializada em roubo de caminhões. E agora, segundo o BAEP, outras prisões devem ocorrer nos próximos dias, porque as investigações continuam. Tem, mas esse aí já está entre as grades. Milton Coller, vulgo véio.
Na rede, pelo Facebook, YouTube, a foto do Newton, né?
Sim, é importante que as pessoas assistam também o nosso programa, né? Porque a gente teve agora há pouco aí as cenas emocionantes do reencontro, né? Da com as irmãs, né? Da Sônia. Era a Maria, né? A Regina, agora é a Sônia, reencontrando a família e tal. E agora também do suspeito aí preso, e que faz parte dessa quadrilha de roubo de caminhões.
Pois é, que é uma notícia que está muito em constância na nossa região, né?
Sim.
Talvez estejam desvendando aí, e seja apenas o início do fio da meada, né? Porque quantos roubos de caminhões aqui? E a gente sabe, engraçado, porque há pouco tempo, aqui em São João, mesmo lá no DR, já foi localizada uma empresa onde havia o desmanche de caminhões, que está muito ligada a São João esse tipo de ação, né, Bejão?
Sim, sim. Aguaí nós tivemos encontro de desmanche de caminhão, Mogi Guaçu nós encontramos também, e tanto em Mogi Guaçu quanto ali em Mirim Mediações, Artem, foram encontrados motoristas de caminhões que foram assim, sequestrados, né? Até que eles conseguissem levar o caminhão para algum lugar, e que ali eles procuraram a polícia de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Aguaí, para falar sobre o roubo do caminhão. Caminhões que foram depois encontrados, também alguns já sendo desmanchados, outros ainda estão atrás, mas está aqui mais uma notícia envolvendo tudo isso aqui na região.
Deve ser uma rede.
Uma rede, eles mesmos, o BAEP aqui afirma, né, que com as investigações, outras prisões devem ocorrer nos próximos dias com as investigações.
Será que em São João?
Vamos ver, né?
Devemos ficar atentos. Agora em São João está muito constante também essa história de roubos de caminhões aí, né? Vamos ver se dá uma amenizada nessa situação para tranquilidade dos motoristas, dos familiares dos motoristas, né? Porque é constante isso, constantemente isso. E falar em motoristas, a partir de hoje, né, Bejone? Mas em conta, barato para você tirar uma carteira de motorista. Despencou o preço da carteira de motorista. Praticamente zerou aí o valor do custo da carteira de motorista, né?
Isso porque algumas alterações aí, segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, algumas alterações, né, as novas regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, começam a valer já essa semana. Hoje, portanto, aí, entre as alterações, você vai ter aí o fim da exigência de aulas obrigatórias em autoescolas e a renovação automática e gratuita do documento para motoristas classificados como bons condutores. Ah, não vai precisar mais ter aula. Não, não é assim. É o seguinte, né? O ministro disse aí que o governo vai lançar o aplicativo CNH do Brasil, uma nova versão atualizada do que já existe, a carteira digital de trânsito. Isso vai acontecer, está marcado para amanhã, em cerimônia, inclusive, no Palácio do Planalto. E após a cerimônia, a expectativa é de que novas normas sejam publicadas em edição extra do Diário Oficial da União no mesmo dia. As mudanças passam a valer imediatamente após a publicação. Quer dizer, essa semana, mas não a partir de hoje, né? Precisa ser publicado ainda no Diário Oficial da União. O Conselho Nacional de Trânsito, Contran, aprovou as alterações desde o começo do mês. Aí, quais são elas? Aulas em autoescola deixam de ser obrigatórias. O conteúdo teórico estará disponível no aplicativo do governo, de graça, e não será mais exigida a carga horária mínima.